Tudo bem com vocês? Voltando novamente a conversarmos sobre processo decisório, gostaria de fazer uma recomendação a todos os nossos alunos, no sentido de não se esquecerem que no ambiente EAD nós temos todo o nosso corpo de tutoria, ou seja, os tutores estão à disposição de vocês para dúvidas, para orientações, enfim, é o canal de comunicação ideal entre nós, professores, e vocês, alunos, nos mais diversos polos. Então, nós temos aqui uma tutoria extremamente competente, pessoas preparadas, treinadas, para naturalmente orientá-los naquilo que vocês entenderem que precisam ser orientados. E, naturalmente, nós teremos também, durante o decorrer da nossa disciplina, nós teremos aí os nossos chats, os nossos fóruns, em que vocês terão oportunidade de conversar, né, via o ambiente mediático com o professor que vos fala. Nós vamos entrar agora num outro momento extremamente importante do processo decisório, que é a maneira como a teoria administrativa comenta sobre o processo decisório. E aí eu faço uma lembrança a vocês que já tiveram teoria geral de administração, já passaram pelo processo de introdução à administração, relembrando um pouquinho que a ciência da administração, ela tem a sua origem no final do século XIX, quando, nos Estados Unidos, se criou a chamada Segunda Revolução Industrial. Ou seja, por volta de 1860, 1870, com um grande crescimento econômico nos Estados Unidos e, consequentemente, o aparecimento de grandes organizações, começou-se a sentir a necessidade da criação da carreira do administrador. Ou seja, não adiantava tão somente os advogados, os economistas e os engenheiros da época administrarem as empresas. A sociedade americana sentiu necessidade de ter pessoas que fossem específicas, preparadas para o processo da gestão. E, consequentemente, em 1880, criou-se a primeira escola de administração do mundo, que é a Universidade de Wharton. E, consequentemente, essa universidade passou a fazer os primeiros, preparar os primeiros administradores para, naturalmente, esses administradores começarem a prestar os seus serviços nas empresas americanas. Relembrando um pouquinho ainda, aqui no Brasil, os pioneiros da administração são, basicamente, a Fundação Getúlio Vargas, com duas escolas, a partir de 1953, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo e a Escola de Administração Pública, EASP e EBAP. E aqui em Santa Catarina, basicamente, para vocês entenderem também, a Universidade Federal começou a lecionar administração em 1966, quer dizer, vocês vejam que nós existe uma grande diferença de formação. Os Estados Unidos começa com a sua primeira escola de administração em 1880 e nós começamos aqui no Brasil em 1953, especificamente no nosso estado e na Universidade Federal de Santa Catarina, e vocês são graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina, nós começamos o ensino da administração em 1966. Então, eu diria para vocês que a teoria administrativa que começou no processo da Segunda Revolução Industrial, ela começa por volta de 1930 em diante, com os estudos do professor Herbert Simon, que era um pesquisador e uma pessoa de muita cultura administrativa e, ao mesmo tempo, um homem de muita experiência nas organizações. Ele começou a ser o pioneiro no estudo do processo decisório, ou seja, ele foi aquela primeira pessoa que, analisando a ação administrativa dos gestores na organização, começou a dizer, poxa, como é que se toma decisão nas empresas, né? Como é que as decisões acontecem? Que impulsos levam os administradores a tomar o caminho A, o caminho B, o caminho C, né? Em que circunstâncias, vamos dizer assim, estão envolvidas esse processo de tomar decisão? O que se passa na cabeça dos gestores, né? Que entendimento ele precisa ter para tomar as melhores decisões? Consequentemente, Simon começou a levantar este assunto e, lógico, nós começamos a entender que Administrar é essencialmente tomar decisão. Né? Ou seja, ninguém consegue administrar absolutamente nada se no bojo dessa gestão nós não estivermos constantemente tomando decisão. E tomar decisão é expor. É, na verdade, é nós nos definirmos por alguma coisa dentro daquilo que está nos estimulando a tomar a decisão. Ou seja, tomar decisão é algo que a gente precisa, desde o princípio, estimular os gestores a tomar decisão. Muitas vezes a gente vê dentro das organizações públicas e privadas gestores que, muitas vezes, com a sua maneira de ser e de agir, acabam postergando o processo das decisões. E hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos que os gestores sejam rápidos no seu processo de decisão, porque a complexidade da modernidade que nós estamos vivenciando, pela alta competitividade, pela grande inovação tecnológica, pela necessidade de as empresas cada vez mais terem, vamos dizer assim, acesso às informações, à comunicação e à maneira dinâmica com que a economia se desenvolve, exige do gestor também dinâmica no processo da decisão. Ele precisa ser rápido. Lógico que nós não podemos fazer isso de uma maneira assodada, de uma maneira apressada. Nós precisamos também refletir, nós precisamos de um tempo, às vezes, para amadurecer. Muitas vezes são decisões de longo prazo que envolvem um grande volume financeiro, que eu não posso simplesmente dar uma canetada e estar resolvido aquele assunto. Então, nós temos que separar e entender que existem decisões de curto prazo, decisões de longo prazo, e cada decisão dessa precisa ter um tempo de amadurecimento. Mas uma das coisas mais importantes na empresa é a rapidez e a confiança que eu tenho na tomada da decisão que eu estou tendo. Né? E sobre isso, Simon comentava com bastante intensidade, dizendo que, na verdade, o processo decisório ele vem de um entendimento, e para isso eu gostaria que volte e meia vocês identificassem isso que eu estou falando nos nossos slides que nós temos. Ele vem de um entendimento que existe uma identificação das necessidades. Ou seja, a todo momento passa pela mesa do gestor uma necessidade a ser resolvida, a ser contemplada, a ser equacionada. Isso gera naturalmente, né, uma análise, e essa análise cria uma estrutura lógica que é o processo decisório que vai nos levar a tentar encontrar a melhor decisão para aquela necessidade que se apresentou. Seja ela um problema, seja ela uma tentativa de atingir um objetivo, seja algo do cotidiano da nossa organização, seja alguma rotina que precisa ser alterada, enfim, seja algum produto ou serviço que temos que modificá-lo, seja alguma situação, como, por exemplo, a maneira diferenciada que daqui para frente nós vamos recrutar e selecionar o nosso pessoal, seja a maneira como financeiramente a empresa vai se comportar perante seus novos investidores. Enfim, a todo momento nós temos uma identificação de necessidades. Essas necessidades passam pela separação do que é urgente, do que é rotineiro, do que é de curto prazo, daquilo que é mais, vamos dizer, de longo prazo, que requer maturidade no processo da decisão, que requer, vamos dizer assim, a gente discutir um pouquinho com os nossos companheiros de trabalho, procurando obter melhores ideias, melhores caminhos, para que a gente possa, no frigir dos ovos, encontrar uma solução mais adequada possível, porque é aquilo que eu já falei, o conjunto dessa estrutura lógica que nos leva ao processo de decisão. A tentativa é sempre nós encontrarmos a melhor decisão possível. E ao tentar encontrar a melhor decisão possível, eu também posso errar. Então, entendam também que não existe o gestor perfeito. Isso não existe. Né? Existe o gestor sempre procurando tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, muitas vezes, requer desse gestor sempre um bom entendimento de tudo aquilo que está acontecendo. Sobre esse assunto, eu gostaria de pegar novamente o Simon, que é uma referência, e eu gostaria de estar repisando isso, porque Herbert Simon é um dos principais administradores e gestores que contribuíram decisivamente para a formação e entendimento, né, do que é o processo decisório. Partindo sempre daquele princípio universal de que administrar é tomar decisão. Simon levantou o seguinte, e aí vocês estão vendo o slide do Simon sobre o processo de tomada de decisão e quais os passos que são envolvidos nesse processo. Simon sempre entende o seguinte, ele estudando os gestores, como eu estava falando, lá na década de 30, 40, os gestores principalmente das grandes organizações americanas, ele entendeu que existiam alguns passos que são comuns a esses gestores no processo de tomada de decisão. Primeiro, né, dado a problemática a ser resolvida, precisava ser formulado sobre esse problema, né, quais os caminhos das soluções. Esses caminhos ele chamou estruturação do problema. Depois dessa estruturação, ele passou a trabalhar com o processo da montagem técnica do modelo. Isso quer dizer que, na verdade, ele procurou detalhar passo por passo o que estaria passando na cabeça de cada gestor. E passou a identificá-los e colocá-los no papel esses passos. É lógico que essa dinâmica, muitas vezes, umas coisas acontecem junto com as outras e ficam em paralelo e ficam constantemente se interagindo. Quer dizer, não existe um rigorismo desses passos. Mas para que a gente entenda o processo de tomada de decisão, Simon resolveu fatiá-lo para que a gente possa, entendendo a maneira como está sendo fatiada a decisão, a gente possa com mais tranquilidade começar a compreender, né, aquilo que cerca o processo decisório na mente dos gestores. Depois dessa estruturação do problema e proceder à montagem técnica da solução, ele entende que a maioria dos gestores testa, ou conversando com colegas, ou botando no papel, ou eventualmente trocando ideias rápidas, né? Testa qual seria a solução ou o caminho mais adequado para resolver aquele problema. Né? Então, há uma conversa informal, há uma reunião formal, há equipes conversando sobre o assunto, enfim, né? Aos pouquinhos, há uma simulação daquilo que precisa ser resolvido, aquilo cria corpo e dali começam a sair as ideias para a solução daquelas necessidades que precisam ser resolvidas. Estabelecido o encaminhamento dessa solução, ele entende que não basta tão somente tomar a decisão, comunicá-la, como nós já falamos anteriormente, mas nós precisamos estabelecer mecanismos de controle para que aquela decisão efetivamente atinja os objetivos que se pretende dentro da organização. Né? Eu tomei a decisão, fechou. Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Ao contrário, tomada a decisão, o gestor tem que controlá-la, tem que ver se efetivamente aquela decisão que ele tomou vai no caminho de atender às necessidades da nossa organização naquilo que ela precisa. E para isso nós precisamos controlá-la. Nós precisamos criar as condições de saber o seguinte, olha, tomei aquela decisão e lá na frente essa decisão realmente está acontecendo de acordo com aquilo que a gente estava pensando e esperando que fosse acontecer. E lógico, dentro desse processo, a solução tomada, ela é implementada na organização em todos os níveis para que todos possam naturalmente dentro das suas configurações, né, ajudar a empresa a resolver aquele problema que ocasionou a necessidade de nós termos uma decisão. Lembro a vocês, e está aqui no nosso slide, que a função do administrador não é exclusivamente tomar decisões, mas sim tomar providências para que o processo de decisão se realize de maneira eficaz. Né? Ou seja, nós não somos só um tomador de decisão. Nós temos que criar as condições de que aquela decisão seja implementada, controlada, planejada, né? E que a decisão tomada seja fruto, primeiro, de um entendimento coletivo e, segundo, ela seja acompanhada de esclarecimentos para que todos possam abraçá-la e ajudar na solução daquilo que ocasionou aquela tomada de decisão e que os resultados se tornem positivos, ou seja, sejam eficazes para a nossa organização. Então, o gestor não tem só que tomar a decisão, ele tem que controlar e fazer com que aquela decisão tomada seja a mais eficaz possível para a organização. Sobre o assunto tomar decisão, volto ao Simon, que é o nosso, eu diria assim, que é o nosso, entre aspas, o pai do processo tomar decisão no ambiente da teoria geral de administração. Né? Reforço vocês que, provavelmente, quando vocês já estudaram teoria geral de administração, já devem ter estudado muito sobre Herbert Simon. Né? E eu relembro que Simon é, vamos dizer assim, uma frequência importante no ambiente da administração, inclusive ele é prêmio Nobel no ambiente da economia. Né? Então, Simon realmente tem as suas implicações muito importantes, porque ele entrou num ambiente, processo decisório, que é algo muitas vezes muito subjetivo, né? Mas ele entrou procurando hierarquizar e criar as condições racionais do entendimento de como se caracteriza a decisão. E dentro desse princípio, ele, Simon, coloca também sobre esse assunto quais são os elementos clássicos que permeiam a vida do gestor, né? Na hora da tomada de decisão. Primeiro, existe o tomador de decisão, existem os objetivos que precisam ser atingidos no processo de tomada de decisão, existem as preferências, porque todos nós temos preferências, aqui eu abro um parênteses, né? Existem gestores que têm preferência pelo risco e são audazes no sentido da tomada de decisão, e tem gestores que gostam de, como se diz, dormir um pouquinho com aquele problema, levam para casa, descansam, botam debaixo do travesseiro e no outro dia, de repente, né, como se diz, acende-se a luz e ele, opa, estou tranquilo e agora eu vou tomar a decisão. Né? Então, nós temos que ver também que tipo de gestor eu sou, porque eu não posso me violentar muitas vezes querendo ser um gestor de alta velocidade se eu não gosto do risco, ou seja, se eu muitas vezes gosto de pensar, eu sou mais conservador nas minhas atitudes, então eu tenho que pensar um pouquinho mais, eu gosto de refletir, então não se violente. Né? Simon chamava a atenção, existem administradores e cada administrador tem as suas preferências pela maneira como você vai tomar a decisão. Então, entenda primeiro como você é, né? Veja como você trafega em cima dos problemas de uma organização e a partir daí, se você se conhecendo, você tem mais condições de entender quais são as suas preferências no processo decisório, se você gosta de risco, que gosta de decisões rápidas, não gosta de acumular papel em sua mesa, você toma a decisão, os riscos podem ser maiores. Se você é mais conservador, gosta de pensar, gosta de ficar analisando um pouquinho mais aqueles problemas que estão surgindo e que merecem decisão, você tem essa estrutura dentro de si, respeite a maneira como você vê aquilo que precisa ser solucionado. Mas o mais importante é, independente da preferência que você tem, se você é um gestor para mais risco e velocidade e para mais mais conservador no processo da decisão, vamos dizer assim, eu diria que pense como você é e haja de acordo com aquilo que você entende mais pertinente, mas não deixe de tomar a decisão. Nós precisamos, no final disso tudo, que tenhamos decisão. Não deixe a decisão, vamos dizer assim, não deixe as coisas acontecerem ao Deus dará. Tomem decisão. Ele fala, Simon, também, no quarto passo, que é a estratégia. Ao tomar a decisão, nós precisamos ter estratégia, porque nós precisamos saber o que, que nós estamos querendo com aquela decisão. Nós temos que analisar a situação envolvida naquela decisão. E, por último, que resultado nós estamos esperando. Não basta decidir. Nós temos que também ter ideia de que aquela decisão vai provocar um resultado. Não se esqueçam vocês que na iniciativa privada nós todos procuramos lucro. o lucro é um dos motivadores mais fortes e mais intensos, né, da vida de uma organização. Consequentemente, né, o resultado da decisão numa empresa privada é o lucro. Mas qual o lucro? Hoje fala-se muito do chamado lucro satisfatório, né? O lucro que consiga atender as necessidades da empresa, mas consiga trazer para ela também, né, as possibilidades. Nós temos maiores salários, que a gente tenha preocupação com novas tecnologias, que a gente tenha preocupação também com o meio ambiente, que a gente tenha preocupações éticas, que a gente entenda as coisas que estão no, vamos dizer, no entorno da nossa organização, mas sem aquele apetite só lucratividade. Nós temos uma série de requisitos hoje em dia que merecem ser pesados para que a gente só entenda que o lucro é o ponto final. Não, o lucro é um ponto de partida. Nós temos uma série de outras características hoje que os gestores têm que entender, né? E é importante que a gente entenda nesse conjunto todo, e mais tarde, naturalmente, vocês vão ter aula sobre isso, sobre a responsabilidade social dos gestores, né? Mas isso é assunto para uma outra disciplina que vai, naturalmente, nos suceder. Então, muito importante que a gente tomar decisão, encaminhar esses 6 pontos levantados por Herbert Simon e entender que nós temos um resultado final, né? Que é aquele resultado que procura a maior eficácia para a nossa organização. Peter Drucker, que é um outro, vamos dizer assim, um outro pai da gestão moderna, é o pai da administração moderna, ele fala em decisões táticas e decisões estratégicas. É bom começar também, vocês já devem, vamos dizer assim, ter conversado sobre ele. E nesse conjunto de gestão, eu diria que uma das coisas mais importantes da modernidade, da teoria do processo decisório, é a chamada administração participativa. É aquela que congrega a maioria das pessoas para, ou conclama a maioria das pessoas para que elas venham a fazer parte do processo decisório, e de maneira que a gente tenha uma decisão coletiva. E essa decisão coletiva, eu diria que ela é muito salutar, porque se nós conseguimos introduzir isso nas empresas, ouvindo e fazendo as pessoas serem motivadas a entrarem no processo de decisão, cada um naturalmente com a sua contribuição, naturalmente analisando a sua dimensão dentro da empresa, né, mas estimulando a todos a participarem, a palpitarem sobre as decisões, melhor vai ser para a empresa, porque no fundo a responsabilidade sai de um pequeno grupo e passa a ser uma responsabilidade coletiva. Então é muito importante para todos que a gente pense em administração participativa. E aqui eu diria, encerrando esse nosso processo decisório propriamente dito, eu diria para vocês, pensem em 4 situações que eu levantei aqui. Primeiro, a teoria administrativa deu origem ao processo decisório. O processo decisório foi desdobrado e descoberto e analisado e aprofundado toda a sua racionalidade com o professor Herbert Simon, que Peter Drucker fala muito sobre o processo decisório, e ele levanta os aspectos que na decisão nós temos problemas táticos e estratégicos, e que ultimamente a corrente mais moderna do processo decisório levanta que o gestor não deve decidir sozinho, e sim, quanto mais gente ele envolver no processo da decisão, melhor para a organização, na assim chamada administração participativa ou colegiada. Gostaria de dizer a vocês que todo o material sobre essas nossas aulas estão nos slides que estão naturalmente nos sites, né, do nosso curso. E não se esqueçam da nossa apostila, que nós temos todo esse material também documentado lá, montando para vocês tudo aquilo que nós estamos comentando, além de que, no final de cada capítulo, nós temos atividades e questões que vocês precisam resolver, sem deixar também de orientá-los no sentido de vejam as nossas bibliografias, ou seja, não basta tão somente vocês lerem um livro-texto, eu gostaria que vocês se enriquecessem também lendo outras bibliografias sobre este assunto que estão relacionadas no nosso livro-texto, para que a gente tenha um contexto de informação, já que a gente fala tanto em informação, um contexto de informação muito mais rico do que pura e simplesmente o livro-texto do professor. Muito obrigado.